vai falar sobre algo bem legal que vai acontecer no nosso, final, no nosso município e região no final de semana, que é a Rio do Rastro Marathon. Estão nos estúdios e conversam com a gente o Ari Ricardo, popular Buiú, né? Já conhecido, diretor de esportes aqui de Lauro Miller. Buiú, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Cruz e Malta.
Prazer é todo nosso. E o Ricardo Zilsdorf, vou tentar falar o nome corretamente, provavelmente errei, mas é o organizador da Rio do Rastro Marathon. Ricardo, seja bem-vindo também, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pela oportunidade, e falou certinho, é Zilsdorf mesmo.
Perfeito, vamos lá então, Ricardo, Buiú, expliquem pra gente o que vai acontecer nesse final de semana, Ricardo, a programação, tudo aquilo que vai não só aqui no nosso município, né, mas também em toda a região, porque envolve basicamente Lauro Miller, Orleans e também Bom Jardim da Serra. A Rio do Rastro Marathon, a partir de amanhã aqui no nosso município.
Então, a programação, o evento para nós já começa, para nós já começou há 8 meses atrás, né?
Imagino.
Mas efetivamente para os atletas, o evento presencial começa hoje com a entrega dos kits no Pavilhão Galeano Zomer em Orleans. A entrega do kit é hoje amanhã o dia inteiro, e amanhã já começa as provas, né? Então a abertura do evento acontece aqui na cidade de Lauro Miller, às 7 horas em ponto, a largada em frente à prefeitura municipal.
Bem do ladinho aqui, né?
Isso,
pertinho aqui.
Tá? Então essa prova de amanhã são praticamente 900 atletas que estão inscritos, tá? Então vai ter um volume grande de pessoas aqui na cidade de Lauro Miller. E às 10h30 é a largada da prova de mountain bike, ali na rodoviária no paredão ali de Orleans, e a prova de ciclismo, né, que vai ser exclusivamente para mountain bike, ela vai fazer o mesmo percurso dos 42 km, ela vai vir pelo interior de Orleans e Lauro Miller e vai sair aqui em frente ao ginásio Nelson Rigueta, né, e vai atravessar o centro da cidade aqui. Depois eles pegam novamente SC390.
E no domingo a largada da maratona.
Isso aí, domingo a gente tem uma largada em Orleans da maratona, 42 km, lá no paredão em Orleans, e às 10h15 vai ter a largada do desafio dos 12, que acontece lá no Mirante 12,
que é uma novidade da prova desse ano.
Isso, foi até uma... a gente percebeu assim que os atletas comentavam: ah, eu não estou pronto ainda, mas eu quero subir a serra. Então a gente abriu essa possibilidade de atletas entrar nesse ciclo de começar a subir a serra com uma prova um pouco mais curta. Então foi
que é só subida também.
É só subida também.
Só subida.
Então o que que acontece? A gente abriu, tivemos essa decisão de fazer a prova dos 12 quilômetros faltando 3 dias para encerrar as inscrições, que a gente tem que ter um timing para produzir mochilas, camisetas, isso tudo. Então a gente abriu, deixamos acho que 3 ou 4 dias as inscrições abertas, deu praticamente 100 inscritos. Então a procura, realmente a demanda estava grande. Então acredito eu que o ano que vem vai dar mais atletas lá.
No total, Ricardo, serão quantos atletas?
São 1.500 atletas que vão participar do evento.
A gente sempre faz essa pergunta aqui, né? Eu também sou corredor, gosto dessa loucura aqui, porque tem uma atração. O corredor, ele gosta de desafio, e a Serra do Rio do Rastro, sem dúvida nenhuma, é um desses atrativos, é um daqueles objetivos que todo corredor quer superar na sua carreira. Vocês notam isso também, obviamente?
Com certeza. Para teres ideia, a gente tem uma aproximação muito grande com os atletas, né? Tanto antes quanto pós-evento. E tem muitos atletas que o desafio foi tão grande, o preparativo, a expectativa, que quando completaram a prova, eles tatuaram a serra, a logomarca do evento, na perna, no braço. Então realmente é uma coisa que vai marcar para o resto da vida da pessoa, que é um grande desafio mesmo.
E uma outra coisa, Ricardo, que eu imagino que aconteça bastante com provas que envolvam a Serra do Rio do Rastro, é o atleta fazer mais de uma vez, se desafiar mais de uma vez.
Com certeza. Ontem, inclusive, eu falei com um atleta que veio do Mato Grosso participar da prova, ele vai correr os 25 e o 42. Tem atletas que vão fazer o ciclismo e vão fazer o 42 km. Então tem muitos atletas que se serviram nas duas provas.
Buiú, de que forma a Prefeitura de Lauro Miller dá o apoio para esse tipo de evento?
Bom, Thiago, a gente sempre recebe o Ricardo, o Kiko, que é sócio dele também ali, que faz parte ali do Motondur, que tu comentou aqui. E nessas reuniões a gente bota a estrutura da prefeitura à disposição deles, né? Eu, principalmente, à frente da pasta do esporte, sempre coloco as estruturas que eu tenho do esporte à frente da Rio do Rastro Marathon. E a gente faz uma parceria, né? Onde a gente entra com alguns itens, né? Seja de deslocamento de staffs para eles, e de cuidado de esquinas, essa parceria de conversar com o policiamento. Também a gente faz essa parte também, ajuda aqui, que a gente está aqui no dia a dia, a gente sabe quais é as estradas que estão boas, que estão ruins. Eu e o Ricardo, inclusive, a semana passada, a gente fez esse percurso de Orleans.
De carro, né?
De carro, claro. Eu não consigo correr, né? Mas esse Thiago. Mas é assim, a gente veio por trás ali, Thiago, onde caiu aquela parte do asfalto em Orleans, ali onde vai ter um desvio, né? Até o Ricardo pode passar melhor aqui pros atletas que estão ouvindo. E eu também faço aquela parte de escrever os atletas de Lauro Miller, né? Onde faz uma parceria de cortesia. O Ricardo sempre foi parceiro, né? Sempre ajudou nós nisso, né? Até então eu tô à frente da pasta, ele nunca disse um não sobre atletas de Lauro Miller que querem participar. Então a gente faz essa parceria de município, de Comissão Municipal de Esportes, Secretaria do Turismo, e a gente sempre senta e alinha os detalhes aí junto.
Ricardo, quanto tempo de organização da prova? Você até citou isso no começo da tua entrevista, né? Que para vocês, obviamente, a prova começou há muito mais tempo. Quanto tempo para organizar? Explica um pouco pro nosso ouvinte o trabalho que uma prova desse tamanho dá.
Então, né, a nossa equipe chegou aqui na segunda-feira já para começar a montar as estruturas, mas o material, por exemplo, que foi lá para cima na serra, a gente já trouxe no final de semana, né, foi na semana passada. Então, lá em cima foram 3 carretas de material, né, entre deck, tablado, tendas, equipamento de som. Então deu bastante equipamento. Aqui embaixo também vai dar mais ou menos umas 2 carretas de equipamento. É que tem muita hidratação, né? Então, para tu ter ideia, a gente trouxe 30 mil copos d'água, para não faltar água pro atleta, porque a gente percebe que quanto melhor o atleta tá hidratado, às vezes o copo de água não é nem o líquido, é o efeito psicológico que dá no atleta de ter um copo de água, né? Para ele ter energia. Então...
E para ele não reclamar da organização depois.
Isso também. Então, a gente vai começar a montar o percurso hoje à noite, às 11 horas da noite. E para deixar todo ele montado às 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Aí a gente começa a distribuir os staffs do percurso por volta das 5 horas, né? A gente tem, além dos staffs aqui de Lauro Miller, a gente tem o pessoal da Unibave, tá vindo mais uma equipe de Treviso e tem mais os staffs lá de Bom Jardim. Então, são um total de 150 pessoas, né? Que vão estar no percurso entregando água, isotônico, balizando o atleta. Então é um cronograma. A gente monta o percurso, né? Conifica, monta os pontos de água, depois sai a distribuição de gelo nos pontos de isotônico e Coca-Cola. E aí depois, lá em cima, o pessoal começa a preparar, porque lá em cima o atleta, ele retira o kit hoje. E lá em cima ele recebe uma toalha finisher, né? De pós-prova, uma camiseta finisher, uma toalha e uma manta térmica se for necessário.
E também tem uma estrutura para receber lá
com em certeza
cima,
né? Tem uma área de hidratação ali de pós-evento para os atletas, que deve ter uns 250 metros quadrados de área coberta. E mais um vestiário também, né?
Ricardo, essa é a segunda edição da prova, né? Como você comentou no anterior, são 1.500 atletas inscritos. Comparado com a primeira edição, teve um aumento de atletas para esse ano?
Não, ficou basicamente o mesmo número, né? A gente... por enquanto está limitando em 1.500 atletas, até por causa do espaço físico lá.
Desculpa te interromper, Gar, mas eu imagino que assim, o número de atletas, quem determina é vocês, porque se tivesse o dobro de vagas, eu imagino que elas seriam preenchidas da mesma forma.
Isso, é que lá em cima a gente tem várias limitações. Um espaço físico, né? O mirante ele fica pequeno depois que a gente monta a nossa estrutura para o público, né? Porque lá a gente tem uma tenda de 750 metros quadrados, mais uma tenda de 300 metros quadrados e uma tenda do hospital que é 100 metros quadrados. Então, o estacionamento a gente usa praticamente todo, né? Só fica um pequeno bolsão de estacionamento ali de frente ao restaurante. E os atletas vão ter que estacionar lá na entrada do parque eólico. Por isso, a rodoviária estadual não deixa estacionar ali no acostamento. Então, o atleta, o familiar, o visitante vai ter que estacionar 800 metros do mirante, vai ter que vir a pé. Então isso limita um pouco, né? Essa questão logística. Então a gente vai receber, um exemplo, amanhã a gente vai receber aí cerca de 900 atletas. Esses 900 atletas, tipo, eu comentei antes que o rapaz do Mato Grosso que eu encontrei, veio ele fazer a prova, os 2 dias, e veio o pai, a mãe, a esposa e o filho. Então uma pessoa trouxe mais 3 aqui pra região. Então isso acontece com vários atletas, né? Então a gente tava lá no NOB, eu vi lá que tinha 3 moças, tinha eu acho que 2 maridos e uma mãe. Então 3 pessoas trouxeram mais 3. Então existe essa soma de público que o pessoal quer ver a chegada, né? A largada é uma coisa rápida, a chegada é a manhã inteira, praticamente, né? Então, a gente, por enquanto, vai limitar a quantidade de atletas até a gente conseguir, talvez, achar alguma outra alternativa de criar mais área de estacionamento e acomodar o público, né? Então, domingo é previsão de chuva, né? Então, esse espaço coberto nosso vai ser bem, bem utilizado, né?
E é uma loucura isso, né? Porque até com chuva o pessoal vai fazer a festa. E aí vai chegar em casa e vai dizer ainda que subiu a Serra do Rio do Aço com chuva. Sofreu um monte e ainda vai gostar. Bom,
quanto mais adrenalina, mais apaixonado o cara fica.
Exatamente. Buio, aproveitando o gancho da resposta do Ricardo ali sobre essa situação, porque há um incremento no turismo, né? Eu acho que, eu não sei se há alguma dúvida de que, de fato, o turismo ele precisa ser muito bem aproveitado aqui na nossa região, principalmente com a Serra do Rio do Rastro. De que maneira que também a Secretaria de Esportes vê toda essa situação?
Nosso ponto de vista sobre essa situação é valorizar as pessoas que aqui estão empreendendo, né? É o cara do restaurante, é o cara da pousada. Como o Ricardo é prova aqui, as pousadas são tudo lotadas aí no município. Isso envolve nosso turismo. Os restaurantes, todos vão almoçar nos restaurantes aqui nossos, aqui da região, de Lauro Miller, estão todos aí lotados para almoço. E a Secretaria e a Direção de Esporte, ela vê isso como só soma, né? Porque a gente vem com uma competição dessa nível mundial, para mim é nível mundial, porque existe atletas já da Argentina inscrito aqui. Então a gente vê isso como uma importância, nossa, eu acho que sem tamanho pro município, né? E se tiver mais e mais dessas, a gente abraça com certeza, Thiago. Até a gente combinou aqui com o Ricardo, queria que tu também entrasse nesse assunto, que a gente vai organizar uma só para Lauro Miller, de mountain bike daí. Já se comprometeu com a nossa vice-prefeita Soraya numa reunião, eu e o Ricardo e a Soraya, e a Soraya também fez essa cobrança, né? Que a gente queria algo aqui em Lauro Miller para movimentar Lauro Miller e ao todo, né? Então o Ricardo deu essa ideia, que ele tem um parceiro dele que é especialista em competição de mountain bike, né? Que daí vai pelos interiores, faz aquela trilha
toda. E tem muita gente que pratica aqui em Lauro Miller.
Isso mesmo, foi pedido dos ciclistas daqui. E aí o Ricardo, em conversa comigo e com a Soraya, já se comprometeu que a semana que vem nós já vamos sentar com o cara que é especialista nesse tipo de competição, e o ano que vem nós vamos fazer, organizar uma competição junto, né, Ricardo, nós, a prefeitura, para 800 atletas aqui de mountain bike na Lauro Miller.
Sensacional, interessantíssimo. É só para eu ter uma ideia, né? O Ricardo falou aqui, são 1.500 atletas, 150 staffs, então 10% de staffs, para ver a quantidade de trabalho que isso dá. E vamos supor aqui que pelo menos cada um tenha trazido mais um, né? Que é mais do que isso, como o próprio Ricardo falou. Então são mais de 3 mil pessoas que virão aqui para nossa região para prestigiar o evento. Quantos estados tem, Ricardo? O Buiu acabou falando de um outro país também. Como é que é isso?
Eu recebi aqui uma informação, deixa eu pegar aqui, que a minha parte é mais a questão.
A gente vai até falar também sobre, inclusive, as mudanças no trânsito que são necessárias, né? Infelizmente, tem aqueles que não gostam de nada e que vão reclamar da Serra Fechada, mas é importante também depois a gente falar sobre isso para os nossos ouvintes, isso, porque a Serra vai estar fechada também.
Isso é, além desses atletas que estão vindo da Argentina, que, se não me engano,
são. Só fala mais próximo do microfone, opa, por favor.
Então vamos lá. Além desses dois ou três atletas que estão vindo da Argentina, tá? A gente tem atletas de praticamente todos os estados. Tem dois estados que ainda nós não temos atletas inscritos, que eu já vou te passar quais são eles. Deixa eu pegar aqui no meu celular.
Mas só aqui. Dois? Só dois que não estão, que não tem aqui.
Deixa eu pegar aqui. Ó, Acre, Roraima e Sergipe. O restante, todos os estados têm atletas participando do evento.
Inscrito na competição.
Incrível, muito legal. Mudanças no trânsito, Ricardo, o que, que vai acontecer para explicar para a nossa audiência também?
Então, o trânsito, bloqueio total é só no momento da largada, tá? Depois o trânsito ele é controlado nos dois dias, tá? A gente se preocupa, como é que é o nome da rua ali do ginásio Nelson Rigueto?
Vamos perguntar
para os ouvintes aqui.
Flávio Rigueto. Cara, nome. Se tu perguntar qual é o nome do campo, eu sei agora, o nome da rua.
Tá, então, pois é. A prova, ela praticamente acontece na Flávio Rigueto até o acesso a SC390. Então, a gente pede atenção dos moradores ali dessa região quando sair de casa no sábado e no domingo pela manhã, para ter um pouco de cuidado, porque os atletas vão estar vindo sentido Orleans, Bom Jardim da Serra, tá? É, para quando sair pelas esquinas vão ter staff, a gente vai sinalizar com alguns cones, então para ter um pouquinho de atenção ali quando passar por esse percurso.
E, mas a serra vai estar fechada?
A serra vai estar fechada das 6 da manhã até o meio-dia.
Perfeito. E ela vai estar totalmente fechada?
Totalmente fechada, só para veículos de emergência.
É, só eu também deixar claro pro nosso ouvinte, né? Porque isso também é uma questão de segurança, né? Não há como fazer uma prova com carros passando e todo mundo correndo lá em cima.
Sim, sim. Ô, Thiago, só pegando um gancho desse do staff que o Ricardo comentou, do staff. O staff, ele não é aquele que só entrega água, né? Eu, ano passado, eu participei, ajudei também. O staff é aquele que é responsável por não deixar o atleta estar vindo no ritmo dele. E qualquer tipo de veículo, moto, carro, ou bicicleta, ou pedestre mesmo, tirar o ritmo dele e cortar uma frente do atleta, né?
É importante também, Buio, pedir um pouco de educação para as pessoas,
com
né? Porque a gente já teve, inclusive, problemas com isso, né? Em outras provas aqui, porque o cara tá fazendo só o trabalho dele. Ele tá lá para fazer isso e às vezes ele é ofendido, é xingado
por isso. O ano passado existiu ocasiões onde a gente estava fazendo o staff numa esquina e cuidando da frente, mas não tinha staff, mas não tinha gente para botar ali. E pessoas vindo de carro e não querer esperar o atleta passar e querer cortar a frente do atleta. Então, foi muito bem colocado isso, Thiago, essa tua colocação aí. A gente pede, pelo menos, a compreensão e o respeito enquanto tiver o atleta passando.
Perfeito. Aqui a largada vai sair pro lado de lá, em sentido...
Ela larga ali no...
Ela larga na frente da prefeitura, em direção para baixo,
Orleans, né?
Orleans. Lá em direção ao fórum, para lá.
Isso. Aí uma...
Aí ela vai fazer a volta...
Ela faz a volta no ginásio de... Ela vai perfeito. Até a frente do ginásio de esporte e quebra a esquina para a esquerda, né?
Isso.
Na Flávio Rigueto, que daí o Juliano perfeito. Passou aí a rua. Que é a rua dele.
Pra gente encerrar, Ricardo, essa pandemia, como é que o pessoal sobreviveu nessa pandemia? Os eventos foram pausados totalmente, né? Voltando agora, como é que ficou o setor de eventos esportivos nesse período?
Pois é, então nós tivemos aí 14 meses que ficamos inaptos, né? Em fazer evento, foi proibido fazer os eventos, depois eles começaram a retornar aos poucos. A liberação para nós, aqui em Santa Catarina, foi mais rápido que os outros estados. Então, o nosso primeiro evento após pandemia, nós ficamos de março fechado até junho, né? Do ano pro outro. Então, o nosso primeiro evento foi o Desafio Beto Carreiro, que é uma prova que a gente sempre faz em janeiro, a gente jogou ela para junho e fizemos a abertura dos eventos de corrida no estado, né? Foi o primeiro evento com autorização da Secretaria da Saúde e FESPORT. E dali em diante foi uma sequência de eventos que a gente colocou o calendário em dia. Na edição desse ano deve ter mais ou menos uns 300 atletas que transferiram do ano passado para esse ano, que não conseguiram treinar, que ficaram doentes, que perderam o pai, não estava com questão psicológica para voltar a treinar ou participar do evento. Então, esse ano nós estamos entregando o evento para alguns atletas que já tinham pago em 2020, né, que iam participar em 2021, desculpa, em maio de 2021, mas escreveram em 2020, que agora que vão participar do evento.
Eu imagino que o pessoal esteja com uma sede incrível de participar de eventos, né? Assim que vocês reabriram, assim que vocês voltaram, eu imagino que o pessoal veio com força também.
Sim, a gente, né, um exemplo foi essa prova que a gente abriu as inscrições próximo, né? Deu 3 ou 4 dias de inscrição, deu quase 100 inscritos, então a demanda, né, de vagas era grande. Hoje ainda procurando gente, tem vaga, querendo vagas, mas os materiais já estão comprados, medalhas, tudo mais.
Limpeza da serra, Ricardo, como é que funciona?
São vários pontos de água, né? Tipo, a prova de 42 quilômetros vão ter 24 pontos d'água. Então, os staffs que vão estar nos pontos de água, lá para cima, por exemplo, um vai ficar cuidando do ponto de água, o outro já vai ficar limpando a serra. Porque o último atleta entrou na reta ali, depois da divisa Lauro Miller e Bom Jardim, em seguida a gente já vai começar a abrir a rodovia aqui embaixo, a pista já tem que estar limpa, né? Então vai ser constante essa manutenção de limpeza, para quando abrir a pista a gente não ter nenhum staff catando copo ainda, né? A gente tem que dar segurança para esse pessoal.
Certo, e a própria limpeza da serra, né? Porque eu lembro que isso há muito tempo atrás foi problema aqui também, de gente que vinha fazer eventos aqui e deixava a serra suja pro pessoal limpar.
Não, a gente já vai fazer, vai acontecendo evento, a gente já vai catando aqueles copinhos que os atletas lá.
Perfeito. Você comentou rapidamente aqui, mas tem a missão dos guardiões, né? Pra esse evento.
Isso, são atletas que vão participar das duas provas, né? Se não me engano, a gente disponibilizou 60 vagas, que eles vão participar na prova de sábado e domingo, né? Um dia eles correm 25, outro dia eles correm os 42. Tem que ter preparo.
Tem. E tem que ter um parafuso a menos também, sim, além de preparo, tem, né?
É, até eu falo pra minha equipe, tem gente que paga pra sofrer, né? Né?
Então, aqui com toda certeza, né? Sim. Todo mundo paga pra sofrer. E o pior é que depois se gaba disso, né? Que gosta e fala pros
posta
outros.
Posta na rede social.
É, exatamente. E quanto pior, melhor. Essa é a turma do quanto pior, melhor. Pra isso serve. É o 25 aqui em Lauro Miller, no caso, e depois isso. Larga dos 42 em Orleans.
Isso aí.
Perfeito. Gente, obrigado pela participação de vocês. Buiú, um abraço, o espaço está sempre aberto.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Juliano. Agradecer aqui o Ricardo, né, por esse evento. E que seja um evento maravilhoso aí, que todos podem aí participar aí com êxito e chegar no domingo aí, final do evento aí, eles estarem felizes aí, que tudo vai dar certo. Um abraço a todos e um bom dia.
Ricardo, da mesma forma, sucesso no evento. Obrigado pela participação aqui no nosso programa.
Obrigado pela oportunidade. Quero convidar a população aí para prestigiar os corredores, né? Largada às 7 horas. Quem quiser estar de frente à sua residência para apoiar os atletas aqui na largada. E ali por volta de aproximadamente umas 11 horas da manhã, tá? 11 horas, 15 para as 11, vão estar passando ciclistas amanhã aqui por dentro do município, pela rua Flávio Rigueto, e no domingo vão passar os atletas do 42. Então, quem quiser motivar os atletas aí, peço para os motoristas terem um pouco de cuidado, e lembrando que a serra vai estar fechada das 6 ao meio-dia.